Olá, está no ar o primeiro episódio do Liturgia em Gotas Podcast. Eu sou o Padre Xixito, mestrando em Sacra Liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico Santo Anselmo, em Roma. Este projeto tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento espiritual das pessoas de fé e com a educação para a ritualidade, que nós percebemos que é uma lacuna na relação com Deus nos nossos dias. Eu acredito que fazendo crescer o conhecimento e a reflexão sobre a Divina Liturgia, é possível rezar melhor e viver de modo mais intenso e frutuoso a própria fé. Neste podcast, nós vamos então procurar juntar o útil ao agradável, aprofundando e discutindo diversos temas que abrangem o fazer litúrgico da Igreja. Eu digo isso porque, seguindo os estudos que falam sobre pedagogia e métodos de aprendizagem, é bastante difundida a ideia de que o melhor modo de aprender é ensinar. Assim, este aqui será um instrumento em que nós teremos, ao mesmo tempo, um resumo e sistematização dos meus estudos e uma partilha com aqueles que nos seguem e que se interessam pelo tema liturgia. Mas, afinal de contas, o que é de fato liturgia? Essa palavra é tantas vezes utilizada no ambiente eclesial, mas também tão pouco compreendida. Para entendermos bem do que se trata, é necessário partir sempre da etimologia, ou seja, da origem da palavra, e aos poucos procurar entender o desenvolvimento do conceito até chegar à compreensão que nós temos hoje. Nossa conversa, então, vai partir da etimologia e depois vai passar pela compreensão deste termo liturgia da maneira que nós utilizamos. Etimologia é sempre algo pesado, né? Então, essa primeira parte aí eu vou pedir um pouco de paciência, vou tentar suavizar o máximo possível, mas não tem outra forma, vamos ter que mergulhar no dicionário de grego e desdobrar aí esse nosso conceito. Então, aguenta firme, vamos passar juntos por esse nosso primeiro pedaço, por essa primeira parte que é um pouco mais chatinha, mas não desiste, vai até o fim que vai valer a pena. Ok, vamos lá então, né? Vamos mergulhar no dicionário e tentar entender as raízes desta nossa palavra. O termo liturgia, etimologicamente falando, é proveniente do grego liturgia, que se referia em primeiro momento a um ofício público, a uma atividade feita em favor do povo, para o bem comum. Também esse termo se utilizava em alguns momentos para falar do ofício em si, da tarefa que deveria ser cumprida. E isso servia tanto para o âmbito civil quanto para o âmbito religioso. Então, liturgia era um ofício público ou a tarefa que se deveria cumprir em âmbito civil ou religioso. Esse substantivo deriva do verbo leiturgeu, que tem como significado uma espécie de doação em benefício dos outros, né? O dicionário de grego Montanari vai traduzir a palavra liturgeu como um serviço público financiado com rendimentos próprios. Se o leiturgeu, um verbo, é uma ação, essa atividade é obviamente exercida por uma pessoa. E o agente do leiturgeu, então, era chamado de leiturgos, que nós podemos dizer que seria um funcionário público. Um funcionário público no sentido daquele que faz uma ação em benefício público, né? Então, nós temos a palavra leiturgia, liturgia, no nosso português, que vem do verbo leiturgeu, que significa uma doação financiada com fundos próprios. E nós temos o agente deste verbo, que é o liturgos, a pessoa que executava essa ação, né? Esse termo, liturgos, era bastante utilizado no âmbito militar e para exemplificar aí essa pessoa importante no meio militar, ali se tratava do carpinteiro, não dos soldados em si, mas do carpinteiro. Aí alguém pode falar, mas o carpinteiro no âmbito militar, o que que tem a ver uma coisa com a outra, né? Se nós recordarmos que antigamente não existiam os tanques de guerra como nós pensamos hoje, né? Todo o aparato bélico era transportado em carroça. Então, para que os líderes e todo o armamento fosse levado de um lado para o outro, a figura do carpinteiro era uma figura essencial. Basta lembrar do conhecido cavalo de Troia que aparece na Odisseia do Homero e no livro segundo da Eneida do Virgílio, né? Se não tivesse um carpinteiro que organizasse tudo aquilo de maneira minuciosa, com certeza, os gregos não conseguiriam invadir a cidade de Troia. É verdade que muitos estudiosos vão dizer que esse relato é uma lenda ou que aquela construção não era propriamente um cavalo, mas a gente não pode negar que a madeira era o principal material utilizado naquele tempo para esse tipo de coisa e que a figura do carpinteiro era então uma figura essencial. Pensando aqui no Liturgos, então, esta pessoa, este agente, era não somente alguém que fazia alguma coisa para os outros, mas que fazia alguma coisa essencial, sem a qual todo o resto do sistema poderia ser prejudicado. Então, essa era a figura do Liturgos. Se nós pensarmos em Roma, esse nome era atribuído ao lictor, do latim lictor, lictoris, que era um tipo de guarda-costas dos imperadores, né? Eram como que guardiões dos poderosos da Roma antiga. Eles rodeavam os cônsules ou o imperador em número de 12, com uma espécie de machado nas mãos, e serviam de escolta e de proteção para que os líderes não sofressem nenhum atentado, né? Então, eles também agiam em favor do povo, porque uma vez que o líder era protegido, todo o povo tinha a segurança que o império oferecia, ao menos no que diz respeito àquele modelo social, não? No âmbito religioso, essa palavra se dirige então aos ministros do culto ou aos sacerdotes que ofereciam os sacrifícios rituais às divindades. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que, em geral, o termo liturgos era utilizado para designar alguém que estava a serviço, ou seja, aqueles que executavam uma atividade para os outros, que serviam de acordo com a necessidade e com a tarefa que lhes era atribuída. E uma vez que o benefício proveniente daquela ação tocava todo o povo, o mesmo Liturgos era também alcançado pela sua própria atividade. Então, o Leiturgeu, verbo, executado pelo Leiturgos, agente, fazia acontecer a chamada Leiturgia, da qual se beneficiavam tanto o sujeito da ação, quanto o povo ao qual servia direta ou indiretamente. Vamos lá, coragem, hein? Mergulhando um pouquinho mais fundo nessas nossas noções de leiturgia, leiturgeu e leiturgos, né? O dicionário aponta para a junção de dois conceitos que, para os que assistiram o vídeo que foi publicado na última quinta-feira lá no nosso canal do YouTube, ou que já estudaram um pouco mais de liturgia, são conceitos já conhecidos, né? O laos e o ergon. Aqui eu abro um parêntese para dizer que esse nosso projeto tem várias frentes. O canal do YouTube apresenta sempre um resumo, vídeos curtos e objetivos sobre alguns temas, e esses temas apresentados lá depois vão ser desdobrados e aprofundados aqui no podcast. Então, se você ainda não está inscrito lá no nosso canal, que se chama Liturgia em Gotas no YouTube, ou ainda não nos segue no Instagram, cujo arroba é liturgiaemgotas.oficial, não deixa de nos acompanhar também por lá. Voltando aqui para o nosso assunto, né? Eu vou apresentar esses dois termos na ordem inversa e vocês vão entender já o porquê. Um dos termos que dá origem à palavra leiturgia é o termo ergon, que aparece nessa palavra em segundo momento. Então, se dividimos a palavra, ficaria lit até o T, com referência ao conceito que nós vamos explicar daqui a pouco, e urgia, que deriva desse ergon grego, que, por sua vez, significa ação, acontecimento, atividade. É dessa palavra, desse conceito ergon, que vem a nossa ideia de energia, de movimento, aquilo que nos coloca em movimento. E essa mesma palavra ainda pode ser traduzida como dever, como trabalho, ocupação ou necessidade, aquilo que é preciso. O outro termo, né, que antecede então o ergon na construção da palavra liturgia e do qual deriva aquela primeira parte, o lit, é o termo Leiton, que não é o que a gente está acostumado a ouvir, o Laos. O Laos vai ser um passo depois. O termo que aparece como primeira referência é Leiton, que significa sala pública, lugar da reunião. E é só dentro desse verbete que nós vamos encontrar a palavra Laos, normalmente atribuída à origem do que nós chamamos de liturgia. Laos, que significa povo, nação, estirpe. Então, Leiton é o lugar, a sala pública, em que se reunia o Laos, o povo. E por que é importante pensar nessas duas palavras, né? Leiton e Laos, e não somente naquilo que nós comumente falamos ser a origem da palavra liturgia, o povo, o Laos? Porque nós chamamos de igreja tanto o povo, a assembleia reunida, quanto o edifício onde o povo se reúne. Então, esse leiton nos ajuda a fazer referência à ideia de eclesia, que é o edifício, mas é também o povo reunido, chamado por Deus. Eclesia, que também é uma palavra grega, que dá origem àquilo que nós hoje chamamos em português de igreja. É curioso que, em paralelo com essa possibilidade de tradução do leiton e do laos, nós também podemos entender o conceito de laos como congregação. Em alguns momentos, até mesmo como soldados, como grupo de homens que se colocam em batalha. Aqui nós damos mais um passo de compreensão mais profunda, né? Porque se Laos é esta congregação, esta reunião de pessoas, isso justificaria a ideia de igreja como eclesia, como assembleia daqueles que são chamados por Deus. E se Laos é entendida como soldados, como grupo de homens que se colocam em batalha, nós podemos aqui recordar o sacramento da Crisma, que depois a teologia vai dizer que transforma o cristão em soldado de Cristo. Basta lembrar que no momento do rito do sacramento, o bispo, depois de ungir a pessoa, dá uma bofetada no rosto, quase que dizendo assim: esteja preparado para todas as batalhas que a vida vai te oferecer. Nesse caso aqui, as batalhas espirituais. Então, Leiton nos ajuda a pensar no espaço sagrado e justifica igreja como templo, lugar da reunião. Laos nos ajuda a pensar povo eleito, nos ajuda a pensar uma estirpe, nos ajuda a pensar uma congregação, que também faz referência ao povo de Deus chamado, reunido para celebrar o mistério pascal. E uma outra curiosidade, e aqui somente curiosidade, não faz parte direta da etimologia da palavra, é o fato de que, se nós trocarmos o acento, ao invés de dizermos Laos, dissermos Laos, essa palavra Laos significa pedra preciosa ou pedregulho, uma grande pedra. E olhando desse jeito, eu me recordo sempre da ideia do reino de Deus como pedra preciosa encontrada, né, como aparece no Evangelho, ou da grande pedra angular que é o Cristo do altar, que é a pedra do sacrifício. Mas essa parte do jogo de palavras aí, da brincadeira com o acento, é mais um acréscimo meu e uma curiosidade do que propriamente parte do estudo direto da etimologia da palavra liturgia. Quando nós pensamos então na segunda parte da palavra, né, na palavra ergon, que, como eu disse, dá origem à nossa palavra energia, é daqui que parte a noção de movimento, de ação. E dessa palavra nós podemos justificar a atribuição do conceito de dever e de necessidade à atividade do culto, ao ofício divino, assim chamado, né? De fato, se nós olharmos com atenção, o prefácio de todas as missas proclama que é justo e necessário, proclama que é nosso dever e salvação dar graças sempre e em todo lugar. Ou seja, é ofício da Igreja agradecer, render graças, render culto a Deus sempre, no tempo, em todo lugar, no espaço, na história. Eu acho que a gente conseguiu vencer essa primeira etapa da etimologia. Se você foi perseverante até aqui, agora começa a parte mais gostosa da compreensão do que é liturgia.
Ele só
Quando daqui e dali, nos trabalhos de formação e de pastoral litúrgica, eu perguntava para as pessoas o que elas entendiam por esse termo, na maioria das vezes as respostas ou se referiam à normativa ritual, o famoso pode ou não pode, litúrgico, não litúrgico, às vezes surgia até o termo antilitúrgico, ou se referiam aos textos que compõem aquilo que nós chamamos de liturgia do dia ou liturgia da palavra. E ainda algumas pessoas diziam que a liturgia se refere ao calendário geral dos santos e às festividades da igreja. Mas como a gente está vendo aqui, o conceito de liturgia vai muito além disso, né? Para compreender de modo mais adequado, depois desse olhar um pouco mais abrangente para a etimologia, para a origem da palavra, talvez a gente tenha que olhar a liturgia a partir de três perspectivas distintas. A primeira perspectiva é aquela que traz a ideia de um povo em ação. De fato, o fazer litúrgico da igreja se dá pela celebração, como nos recorda a Sacrosanto Concílio, que deve ser participada de modo pleno, ativo e consciente por todos os fiéis. A Lumen Gentium vai dizer que o povo de Deus, hierarquicamente organizado, se reúne e, a partir dos seus diversos ministérios, rende culto a Deus por sua graça e pela sua misericórdia. Desse ponto de vista, então, o movimento ritual das celebrações é a expressão do povo que se coloca diante de Deus. A liturgia é a ação do povo que, reunido, rende culto a Deus que lhe salva e lhe dá a sua graça. A segunda perspectiva é aquela que nos recorda, como nos diz o Missal e a Instrução Geral da Liturgia das Horas, que o fazer litúrgico é simultaneamente uma ação de Cristo e da Igreja. Ou seja, não é somente a assembleia reunida que se coloca em movimento, mas ela também é destinatária de uma ação que, nesse caso, é executada por Cristo. O mistério pascal do Senhor é a expressão da mais preciosa das atividades feitas em favor do povo. E ele doa ao povo aquilo que ninguém poderia doar, que é a salvação, a vida eterna. De fato, em Cristo nós encontramos o verdadeiro liturgos, que pela sua encarnação, morte e ressurreição faz realidade a maior de todas as ações, o maior liturgueu, dando daquilo que ele tinha, daquilo que lhe pertencia, que é a eternidade, a santidade, a vida eterna para toda a humanidade. Uma terceira nuance, então, dentro dessa nossa perspectiva da palavra liturgia, é aquela que apresenta a liturgia como uma ação própria de Deus, que no mistério da relação com a humanidade revela a sua essência e nos convida a participar da sua realidade divina. A Sagrada Escritura sempre vai recordar que Deus nos precede no amor, e como nós somos feitos para ser a sua imagem e semelhança, a liturgia é este caminho, digamos assim, para o cumprimento do desejo de Deus quando nos criou. Como nos ensina São Plácido, liturgia é um modo de transformar em linguagem humana o ser de Deus. Então, como é próprio do pescador pescar, como é próprio do construtor construir, é próprio do Deus amor amar. E ele não poderia, então, diante de tudo aquilo que faz parte da nossa relação com ele, depois do pecado, fazer outra coisa senão nos salvar, nos convidar a este mergulho e esta experiência do seu amor. Em resumo até aqui, então, o conceito de liturgia deriva em última instância da junção das palavras gregas laos e ergon, que indicam uma ação plural, seja quando o coletivo é agente, seja quando o coletivo é destinatário dessa ação. No uso eclesial atual, este termo deve ser entendido a partir de três perspectivas complementares: como a ação do povo diante de Deus, como a ação do Cristo em seu mistério pascal e como a ação de revelação do próprio Deus na sua relação com o ser humano. Mas não podemos compreender a liturgia somente do ponto de vista da palavra, do conceito. Esse é só o ponto de partida. A liturgia alimenta e dá sentido à vida da Igreja, justamente porque é o sinal sensível da presença de Deus na história e coloca em ato, na forma de memorial, a salvação. Então, nós precisamos clarear a ideia desses dois conceitos para entender bem do que nós estamos falando. É preciso entender o que é salvação e o que a igreja chama de memorial. Pois bem, vamos tentar juntos compreender o conceito de salvação. O dicionário Michaelis de língua portuguesa diz assim: salvação, substantivo feminino. 1. Ato ou efeito de salvar, salvamento. 2. O que livra alguém de uma situação que oferece perigo. Isto foi minha salvação. 3. Passagem de uma situação decadente para a vitória. 4. Referência religiosa. Libertação do pecado que leva o fiel a obter a felicidade eterna. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que ser salvo é ser tirado de uma situação sobre a qual não se tem controle. Eu gosto sempre de utilizar a imagem de uma pessoa que está se afogando. Caso ela tivesse controle daquela situação, com certeza ela não se afogaria. Mas justamente porque não consegue sair dali sozinha, precisa de uma intervenção externa. Quando alguém mergulha e tira aquela pessoa da água, nós dizemos que aquela pessoa foi salva. Pois bem, a situação sobre a qual o ser humano não tinha controle é aquela do pecado. Com a desobediência dos nossos primeiros pais, a humanidade se viu impedida de acessar a árvore da vida e teve que experimentar a morte. De fato, Deus havia alertado Adão de que no dia em que porventura comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria que morrer. Aqui surge uma informação interessante. Nesse momento do relato da criação, o ser humano não conhecia a morte. Ela era uma teoria para ele. Adão era capaz de entender que a morte era talvez algo de ruim, mas não havia ainda experimentado a morte e como ela poderia tocar a sua existência. É como quando orientamos uma criança a não colocar a mão na tomada porque levaria um choque. Ela pode até entender que esse tal de choque é algo ruim, mas não tem ainda a capacidade de compreensão do quão doloroso pode ser. Mas quando a criança, com a curiosidade atiçada pela proibição, coloca o dedo na tomada e leva um choque, aquela sua experiência faz compreender o que significava aquele alerta feito pelo adulto. Como nos ensina Santo Agostinho, o mal é a ausência do bem, a morte é a ausência da vida, assim como o escuro é a ausência da luz. O ser humano estava sempre diante de Deus no Jardim do Éden. E sendo Deus o sumo bem e a própria vida, para os nossos primeiros pais não eram claras as noções de morte e de mal. Olhando para Adão e Eva, nós podemos dizer que a morte para eles até aquele momento era como um choque para uma criança que desconhecia o que era o choque. Só sabiam do que se tratava em teoria, como aquela música do caviar, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Voltando para a imagem da criança, uma vez que ela experimenta o que é o choque, não quer mais que aquela experiência se repita. E se porventura alguém tentar colocar a mão dela numa fonte direta de energia, ela vai lutar com todas as suas forças para se livrar daquela situação. O aprendizado sobre o choque deixou de ser uma teoria para ela. Não é mais uma ideia, mas um acontecimento, um conhecimento. E uma vez que se conhece algo, não existe mais a possibilidade de desconhecer. Adão e Eva, na busca de conhecer o mal, acabaram por consequência experimentando a ausência de Deus e a morte. E isso já não é mais possível de ser desconhecido. Por isso, o assim chamado pecado original toca toda a hereditariedade de Adão, toca toda a humanidade. Mas pensemos um pouco. Quando uma criança chega chorando depois de levar um choque pela primeira vez, ela é lembrada da orientação que tinha recebido, o famoso "Ó, eu te avisei". Mas logo depois ela é consolada pelo adulto. Não é abandonada o seu sofrimento. Se nós fazemos assim, como poderíamos pensar que Deus agiria de outra forma? Deus é misericordioso e justo, e por isso ele não poderia deixar de afastar o ser humano da árvore da vida. Afinal, o que é combinado não sai caro, e Adão tinha sido avisado de que teria que morrer caso comesse daquele fruto. Era justo que ele fosse expulso do paraíso e passasse então pelas experiências dolorosas que eram consequência da sua escolha pelo conhecimento do mal. Mas a misericórdia, que é própria do ser de Deus, não poderia desconsiderar o fato de que, se Adão soubesse exatamente do que se tratava aquela escolha, talvez não a fizesse. Como a criança que, depois de sofrer na pele o que é um choque, já não coloca mais o dedo na tomada. Repetindo, é justo que o ser humano seja respeitado no uso da sua liberdade e que por isso seja expulso do Éden, pois tinha sido alertado sobre isso. Mas se ele tivesse plena consciência das consequências daquela escolha, é muito provável que ele fizesse de modo diferente, e por isso não é justo que ele seja abandonado à própria sorte. Eu dizia que não se desconhece o que se conheceu, ou seja, não é possível mais ao ser humano voltar à inocência original. Adão e Eva já não podem mais voltar à comunhão plena com o Pai, porque eles sempre vão saber o que é o mal, o que é a morte, o que é a ausência de Deus. Da parte humana, não existe mais nada a ser feito. O ser humano está preso, digamos assim, nessas consequências do pecado, que são o conhecimento. Aquilo que não se pode mais desconhecer. O ser humano é limitado diante dessa sua escolha, mas Deus não. E o mistério pascal de Cristo, que revela o amor e a misericórdia do Pai pela ação do Espírito Santo, é justamente o movimento de Deus para organizar aquela bagunça que o mau uso da liberdade por parte do ser humano provocou. Se o homem não pode desconhecer o que conheceu, Deus pode fazer com que, ainda que imerso nessa nova realidade, o ser humano se coloque novamente na sua presença e se relacione mais uma vez com ele. O mistério da encarnação do Verbo Divino é então esse movimento do Deus que mergulha para salvar a humanidade do pecado que a impedia de se colocar de novo na presença do Pai. Tomando para si a nossa humanidade em Jesus Cristo, Deus, por ser onipotente e não ter barreira alguma diante de si, de criador se faz criatura e assume a condição humana em tudo, exceto no pecado. Deus é plenamente livre e por isso a sua liberdade não pode conviver com a escravidão que o pecado insere na condição da existência humana. Deus pode se tornar humano, mas não pode ser tocado pelo pecado, porque o pecado é contrário à graça. E ele é a própria graça. Como a luz não convive com a treva, onde há o menor feixe de luz, a escuridão sempre será vencida. Deus não convive com o pecado, porque onde está presente a graça, não está a desgraça. Na encarnação, Deus mergulha, entra no tempo e no espaço, trazendo a eternidade, que é própria da sua natureza divina, para a nossa realidade humana. No mistério do Verbo Divino encarnado, o Deus invisível se faz visível e nos permite conhecer de maneira clara quem é o homem perfeito sonhado por ele desde a criação. Em Jesus, então, nós temos a plena comunhão entre Deus e a humanidade, que era o modo que o Pai tinha planejado na nossa relação com ele quando nos fez. São João Paulo II vai dizer que Jesus é o rosto divino da humanidade e o rosto humano de Deus. Mas mergulhar não é suficiente para salvar. Com certeza você já ouviu algum relato de alguma pessoa que mergulhou para salvar alguém que estava se afogando e acabou se afogando junto. O que aconteceu nessa situação? Ou o salvador não sabia direito o que estava fazendo e agiu por impulso, ou se jogar na água, ou a pessoa que se afogava não deixou que aquele outro tomasse as rédeas da situação. E pensando que podia salvar-se sozinha, acabou levando o outro junto. Então, para que a salvação aconteça, é necessário que haja adesão por parte daquele que está em risco, isto é, que seja livre para deixar-se guiar por aquele que sugere tomar as rédeas daquela situação. Depois da encarnação, o ser humano estava na presença de Deus, mas ainda não era livre do pecado. Ele não podia religar aquela divisão causada pelo conhecimento do mal. Não basta que o Salvador entre na água, é preciso tirar o que está se afogando de lá para que a salvação aconteça. A morte na cruz foi a grande ação em favor da humanidade, o grande leitor Goethe, que permitiu ao ser humano se reconciliar com o Pai e se colocar novamente em vias de relação com ele. Foi a entrega sem reservas do Senhor que devolveu ao ser humano a liberdade e que permitiu que o homem reparasse a sua falta. Na oferta total de um homem, Jesus, o ser humano pode dar o passo inverso do egoísmo que o tinha afastado de Deus. Se pela encarnação Deus nos assume, pela morte na cruz ele nos liberta e nos convida a reatar a união com o Pai perdida com o pecado original. Todavia, o mistério de Cristo não termina na cruz, mas faz surgir uma nova realidade. Se a primeira criação foi afetada pelo mau uso da liberdade humana, Cristo inaugura a nova criação, onde o pecado não tem mais força. Se o pecado afastava o ser humano do Deus da vida, a ressurreição de Cristo eleva a humanidade à condição de participante da sua realidade divina. E porque ele é divino e humano, não há mais a possibilidade de dissolução dessa unidade. Eis porque a nova aliança feita por Jesus é também chamada de eterna aliança. É nova em relação à nossa temporalidade e diante da primeira aliança que não foi vivida adequadamente, mas é eterna porque da parte de Deus é indissolúvel. Se pela encarnação Deus nos assume e pela morte na cruz ele nos liberta, pela ressurreição ele nos insere na sua divindade e nos convida a estar sempre unidos a ele. Mas o homem, uma vez que é livre, se quiser, pode escolher afastar-se de Deus novamente, ainda que o Senhor jamais se desassocie dele. Essa seria uma das possibilidades de interpretação daquilo que se chama pecado contra o Espírito Santo, porque seria uma rejeição livre e consciente da graça redentora que Jesus nos traz pelo seu mistério pascal. Uma aliança é sempre uma via de mão dupla que exige fidelidade mútua. Não existe uma aliança individual, assim como não existe amor que termine em si mesmo. Uma aliança isolada seria um projeto pessoal e um amor sem outro seria egoísmo. Por isso, quando a eclesia, a assembleia dos chamados por Deus se reúne, ela está respondendo àquela proposta feita pelo Senhor de uma relação de amor, uma relação que gera vida. Quando alguém nos chama, nos convida para algo, uma vez que nós somos livres, nós podemos atender ou não. Desse modo, a ação do povo diante de Deus se une à ação de Deus que se revela e quer se relacionar com os seus, atualizando, ou seja, fazendo memorial da liturgia de Cristo, o nosso Salvador. O outro conceito importante para pensar é a ideia de memorial, né? Ao falarmos de memorial, nós devemos recordar que não se trata de simples lembrança de algo, mas de atualização, ou melhor, de vivência da única e mesma entrega redentora do Cristo em favor da humanidade. O termo utilizado por São Paulo na carta aos Coríntios, quando narra o pedido de Jesus, fazer isto em memória de mim, é a palavra anamnesis, que não diz apenas de um ato da memória, mas de uma atividade que torna presente aquela realidade lembrada. Trazendo de volta ao coração, isto é, recordando a ação redentora de Jesus, a atividade ritual da Igreja torna presente no tempo e na história a entrega que nos trouxe a salvação. A Sacrosanto Concílio recorda que Cristo está sempre presente na sua Igreja, mas de modo especial nas ações litúrgicas. Assim, o memorial litúrgico é o instrumento pelo qual Deus se faz presente no mundo. O Concílio Vaticano II ainda afirma que tudo quanto na Igreja é humano deve ser ordenado para a realidade divina. Desse modo, por meio das ações e dos ritos executados pela nossa humanidade, Deus se apresenta e cumpre a sua promessa de estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Uma vez que Jesus se encarnou, a sua ação não é somente divina, mas humano-divina. E a ritualidade, porque é feita de atos e sinais humanos, é memorial da ação de Cristo, que permite experimentar a revelação e a ação redentora de Deus em favor da humanidade, ou seja, é liturgia. Com seus ritos e símbolos que nos abrem ao mistério, a liturgia é, por assim dizer, A atualização, a ação da fé. A fé colocada em prática, que permite encontrar Jesus, que se faz presente nela e por meio dela. Essa nossa conversa até aqui permite dizer que as normativas e as determinações litúrgicas não podem resumir a nossa ideia sobre esse termo, como muitas vezes ainda é difundido. É verdade que elas são importantes, mas na realidade elas são só uma consequência de todo o mistério que a liturgia celebra. Pensar a normativa, a lei, a organização litúrgica como definição desse termo seria como querer pendurar uma roupa na parede sem que houvesse algum gancho que a pudesse suportar. Primeiro a gente deve colocar o cabideiro, depois a gente pendura a roupa. A normativa é importantíssima, mas só ganha sentido se for apoiada no mistério que se celebra. Assim, nós podemos dizer que na liturgia e pela liturgia, nós vivenciamos o memorial da salvação, que revela o amor de Deus, que antecipa a realidade celeste e que nos faz participar da nova criação que o Cristo instaurou com seu mistério pascal. Depois de tudo isso, como é que nós podemos então definir a liturgia? Eu gosto sempre de retomar a definição de São Plácido, que diz: liturgia é transformar a linguagem humana o ser de Deus. Mas para usar as palavras oficiais da Igreja, nós citamos a Sacrosanto Concílio, número 7, que diz que a liturgia é o exercício do ofício sacerdotal de Cristo, mediante o qual, com sinais sensíveis, vem significada e realizada a santificação do ser humano. Espero que esse nosso bate-papo tenha te ajudado a compreender melhor a riqueza e a beleza da liturgia. Nós estamos apenas começando esse nosso projeto, então nós precisamos aí de um feedback, nós precisamos que você nos ajude a compreender onde e como nós podemos melhorar. Então não deixe de nos acompanhar nas outras redes, lá no Instagram, Liturgia em Gotas. Ponto oficial, deixa lá o seu comentário, deixa lá a sua crítica, deixa lá a sua sugestão, para que a gente possa fazer um conteúdo que agrade e que ajude a todos nós. E não deixa de nos seguir no YouTube, o canal Liturgia em Gotas, que é a alma, digamos assim, o coração desse nosso projeto. Deus abençoe você, nos unimos na Eucaristia e até o nosso próximo encontro.